muita treta, muita treta.
I can feel it.
Muita treta, muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.
Cabuloso e sincero, combinação corrosiva. Espalha meu discurso e devasta bem mais que uma ogiva. Nesse mundo tem coisa que você arremessa e não volta. A flecha é lançada, palavra falada e me aborta.
Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Esse exército, essa grande tropa, agora a massa treteira de ouvintes do Treta Talks. Eu tô aqui numa edição literalmente extraordinária, com uma pessoa aqui que não adianta eu fazer mistério, porque você já leu no post do episódio quem é, Dr. Cauê Moura!
E aí, mano, tudo bom?
Beleza, meu brother!
Ah, da hora!
Porra, eu tô aqui realizando um sonho, né, cara, que eu queria muito entrevistar seu primo, o Fernando.
O meu Fernando!
E aí, pelo menos, eu falo com você mesmo, então.
Então, a gente só precisa confirmar se é primo mesmo, porque eu tô achando que pode ser irmão, cara, tô considerando.
Seu pai andou frequentando os cultos... Os cultos evangélicos, mano, meio estranho, né?
Exatamente.
Bom, meu querido Cauê Moura, nós vamos bater um papo aqui sobre esta sua carreira, o senhor que é uma referência na internet. E eu já vou puxar a sardinha logo, cara. Eu estou com um tremendo prazer que eu só recebo aqui no meu podcast as pessoas que eu realmente gosto e tenho admiração, sabe?
Pô, que da hora.
Fazer collab pra ganhar número, ganhar recomendação. O Treta Talks tá voando, a galera tá mandando uns feedbacks malucos e a gente tá com novos ouvintes, pessoal, que tá vindo do Não Ovo lá, do Não Salvo.
Ah, legal, legal, legal.
Então, eu gostaria, preciso dizer que se eu precisasse dar um bom exemplo hoje, um case de sucesso absoluto que eu considero foda e pago pau, seria o seu canal, a sua carreira. Eu acho que você conseguiu adquirir o seu público, a sua audiência, fazendo uma parada foda, que é evangelizando aí as pessoas sobre alguns temas que seriam simples, mas precisa de um sacolejo filosófico aí de um youtuber, de repente, né?
Pô, obrigado, obrigado. Eu fico muito lisonjeado. Eu acho que a única coisa que eu fiz, assim, meu grande mérito foi não ter me preocupado em momento nenhum, assim. Eu meio que eu falo porque... Eu tenho sempre a sensação de que vai ser a última coisa que eu vou falar e eu meio que não tenho esperança de ter muita longevidade nessa carreira. Então, eu acho que tem muito a ver com... É um pouco de desprendimento mesmo, sabe? Esse negócio. Eu sou transparente demais porque eu realmente não me importo, entendeu? Essa é a real.
Bom, nós vamos nos aprofundar nesse conceito de não se importa aí, porque pra quem não se importa, a coisa deu muito certo.
É, exatamente.
Eu tô sem me importar aí há muito tempo e não tá dando. Mas antes de mais nada, vamos abrir aqui com o nosso ritual, que é mandar um salve.
Opa.
Aquele alô pros ouvintes off-topic, o nosso salve.
Certo.
Eu vou repetir aqui uma dica que é, assistam o audiodrama, assistam, né? Ouçam o audiodrama, o podcast 1986, tá na reta final, acho que faltam dois episódios só. Dr. Guilherme Afonso, idealizador desse projeto aí, tá contando com a minha consultoria eventual e tá dando certo, a gente tá escrevendo, próxima novela das oito aí, aguardem que vai ser com nós.
Show de bola. Eu vi que ele tava fazendo, eu ainda não ouvi, mas tô curioso pra ouvir isso daí.
Os episódios são curtinhos, você ouve de uma sentada, quando você quiser. Você entra 1986podcast.com.br que tá maneiro pra caralho.
Show de bola.
E a segunda temporada, nego, vai tirar um extintor de incêndio do cu de barulho. Mas enfim, não vou dar spoiler, não. E outra coisa que eu queria dar de dica é o Não Ovo sobre drogas, número 108, eu gravei lá no Não Ovo 24 horas, que foi um alvivaço. A gente gravou um episódio aí sobre drogas de quase 2 horas, ficou com 1h30 depois da edição. E, cara, minhas DMs no Twitter viraram um saque, né? De maconheiros perguntando como lidar com a família, com a igreja, no trabalho. Um tira-dúvidas aí, um atendimento. E eu não tô muito orgulhoso, não, mas já que a sociedade não dá suporte pra essas pessoas, eu vou fazer alguma coisa aí por elas, fazer minha parte.
Bom demais, bom demais, bom demais.
Você teria um salve, Dr. Cauê Moura?
Cara, eu lembrei aqui, quando eu tava pensando em indicar alguma coisa que talvez as pessoas não conheçam, eu tenho uma obra de ficção de um cara que ele usa o nome de David Wong na internet. Ele é um blogueiro do Cracked.com e ele fez essa série que começa com um livro chamado John Morre no Final, em inglês, John Dies at the End, que é uma história muito louca, virou filme, não recomendo o filme é bem merda, mas o livro é animal, só tem em inglês, mas é uma leitura muito simples, que inclusive eu conheci por meio do Easy Nobre, grande Easy Nobre da internet, e eu conheci algum tempo atrás, e eu sempre recomendo quando alguém fala de algo diferente. É muito doido, eu não vou dar nem sinopse aqui, porque é até meio complicado de falar, mas lida com umas paradas sobrenaturais, viagem no tempo e o caralho, o cara é muito doido, e vale conferir aí, John Dies at the End.
E é bom que é um livro à prova de spoiler, né? Porque...
Exatamente.
O spoiler seria, não, ele não morre não, tá tudo bem. Mas beleza, dito isso, deixado o nosso salve aí, tem o link de tudo no post desse episódio pra quem quiser conferir, nós vamos partir pra nossa pauta.
Agora, mas acordou gente adulta e acabou indo embora. A festa meme vai rolar até segunda-feira, ou até o Tropez e destruir ela inteira. Vigia tudo pra mim, pra não rolar muita treta, enquanto eu como um sanduíche.
Fala aí, beleza? Meu nome é Cauê. É tipo Cauã, só que sem a graça pra eu fuder. Além de tudo, eu sou feio, gordo e não gosto de você. E depois de ouvir o que eu tenho pra dizer, mano, se liga que você nunca vai esquecer.
É isso aí, meus queridos ouvintes do Treta Talks. Eu provavelmente nem devo ter dito, mas aqui quem tá falando é o Ivo Neumann. Empolgadíssimo que eu consegui esse rapaz online aqui. Tava jogando um LOLzinho, aí deu uma pausa.
Primeiro que não dá pra pausar o LOL. E segundo que eu não me envolvo com esse tipo de droga, não. Não quero saber de LOL, não, velho.
É, não. É muito, muito intenso a onda aqui, né, do negócio. Eu já vi muitos amigos aí se perderem nesse negócio. Mas, exatamente, enfim... A gente vai ter oportunidade aqui, eu pelo menos vou ter oportunidade de conversar com uma grande referência do YouTube neste momento em que já faz até alguns anos que várias empresas, marcas, pessoas já se deram conta de que elas podem ser a sua própria Rede Globo, sua própria TV Tupi, eu diria, né? Que a gente está aí no comecinho. Cada um pode abrir a sua janela aí com o mundo e apresentar a programação que melhor entender. Pode fazer um canal educativo, pode fazer um canal de humor, pode cantar. Você vê, na mesma semana, o meu pai virou pra mim e falou... Meu pai tem 50 e caralhada anos. Falou, meu filho, acho que eu vou fazer um canal no YouTube.
Opa!
Eu vou começar... Eu tô fazendo aí, tô aprendendo negócio de tatuagem, então eu vou fazer um canal sobre isso, aprendendo novas técnicas de tatuagem. E eu achei sensacional, pô, né? O Coroa tá não só disposto a aprender, mas tá disposto a aprender e ensinando ao mesmo tempo e no YouTube, sabe? É muito jovem.
Demais, cara, demais.
E na mesma semana, minha filhada de 16 anos falou assim, nossa, eu tô aqui cantando, fiz minhas aulas de canto e tal, não sei o que, acho que eu vou fazer um canal no YouTube com duetos, né, convidando pessoas pra cantar comigo, sempre um convidado diferente, você me ajuda? Falei, pô, três gerações aí se reunindo no interesse de transmitir aí pela televisão Millennium.
Sim, sim.
Dr. Cauê Moura, você é o nosso, nossa referência aqui, tem uma massa de ídolos. Você não pode dizer que simplesmente não se preocupa e o seu descaso é o que fez dar certo. Eu entendo a psicologia reversa, mas... Me diga, assim, quais são os seus pilares, cara? O que, que você considera um trabalho bem feito no YouTube, ainda hoje?
Cara, pra te falar a verdade, eu entrei nessa e nunca pude imaginar que... E tava fazendo algo que seria pioneiro dentro de uma das maiores ondas que aconteceram no Brasil, assim, recente. O que já virou todo um mercado de mídia, de conteúdo, de comunicação. Eu não fazia a menor ideia que eu ia um dia... meio que tá na crista da onda de um negócio desse, sabe? Então, é óbvio que ao longo do caminho eu profissionalizei a coisa e passei a tratar com seriedade, porque isso passou a ser minha fonte de renda, e aí eu não posso simplesmente resolver que enjoei. Hoje eu faço como trabalho, mas os pilares do que eu construí foram vontade de criar, foi vontade de falar algumas coisas que eu achei que poderiam ser ditas, e muito tesão em audiovisual, que era uma parada que eu queria pra minha profissão, eu queria ser cineasta ou trabalhar com rádio e TV. Acabei num formato muito mais simples, mas que me deu uma autonomia maior, mas cara, não existiu planejamento, não existiu, sabe, não existiu pretensão nenhuma de um dia ter milhões de acessos. Foi um negócio feito pra mandar pra amigos do Orkut como realização pessoal mesmo, inspirado até no meu pai, que foi artista plástico durante muitos anos e que fazia disso o ofício dele, mas que não necessariamente, sabe, ganhou uma puta grana com isso. Era uma parada mais de sobrevivência e tudo mais. Óbvio que comecei a fazer e aí quando...
Só um parênteses, O meu pai também é artista plástico.
Olha que demais.
Por isso que... E virou tatuador justamente porque a arte anda cada vez mais desvalorizada, ainda mais na crise, ainda mais na crise do moralismo, né, que a gente vive.
Exatamente, exatamente. Não, então, meu pai já tinha feito, já teve que fazer uma escolha profissional quando eu nasci, lá atrás, ele largou as artes plásticas e foi procurar empregos mais formais para formar uma família. Eu cresci um pouco até com essa frustração de pensar, porra, eu acabei com a carreira de um artista e...
Não tá no seu controle, né, meu brother?
Pois é, mas aí quando eu vi essa oportunidade de criar conteúdo pra internet, que eu já consumia demais, a internet sempre fez muito parte da minha vida, eu comecei a fazer antes de saber que era possível ganhar dinheiro com isso, porque não existia uma cena youtuber no país, então esse papo de monetizar vídeos era um negócio que não existia. A partir do momento que passou a existir, é claro que eu comecei a fantasiar com a ideia de ganhar dinheiro com isso. Eu era estagiário de publicidade, ganhava uma mixaria.
Quem que eram as referências nessa época? Felipe Neto, PC Siqueira, só, né?
Isso. E uma referência muito crua ainda, porque eu comecei a fazer vídeo um mês depois do PC Siqueira, que foi praticamente o primeiro que bombou, e praticamente ao mesmo tempo que o Felipe, que veio um pouco depois do PC, mais ou menos na época que eu vim também, entendeu?
Então... Mas foi inspiração ou você simplesmente estava em casa e falou, cara, eu vou gravar um papo aqui, tipo Arnaldo Jabor, assim?
Velho, eu sempre, desde moleque, quando eu ia brincar de comandos em ação, eu ficava imaginando um filme, não era, sabe? Eu sempre tive,
pode crer.
Sempre tive a vontade de criar coisa, mas não, eu tava cursando publicidade, sonhando em um dia dirigir filme publicitário, sabe? E quando eu vi o PC fazendo, eu já conhecia o formato vlogger, mas nunca tinha passado pela minha cabeça fazer. Quando eu vi o PC fazendo, vendo isso repercutindo bem no Brasil, que é um negócio que não existia, eu falei, cara, tá aí uma ideia legal de algo pra se criar. Eu tinha só vontade de fazer algo diferente, entendeu? E subir lá poderia ter sido mais um blog meu, poderia ter sido mais um site meu, que eu já fiz diversas coisas, mas esse deu certo, entendeu? Então foi assim.
Ainda bem que não foi, né? Eu lembro da época do Portal Não Salvo, a gente até cogitou fazer o site do Desce a Letra, investir no editorial, mas você focou na telinha da câmera, né?
Eu acho que o que me trouxe até aqui foi realmente ter feito do jeito que eu fiz, de ser despretensioso muito com relação a cara do programa e tudo mais. A gente bate papo, grava de pijama e não tem problema mesmo, entendeu? É tudo muito cru, muito natural. Eu acho que eu só consegui chegar aqui por causa disso. Se eu tentasse fazer um negócio muito mais profissional, talvez eu fosse me enrolar, talvez eu não tivesse competência pra isso, entendeu?
Não dá, não precisa nem falar. A pauta do Desce a Letra é simples, a edição do programa é simples, só que é um vídeo que te entretém. Você não fica distraído, né, fechando a aba, abrindo outras abas, porque você tá preso ali no ritmo do vídeo, do que você tá falando, nas suas reações. Então é uma prova de que, mais que um formato elaborante, você precisa fazer feijão com arroz direito, né, velho?
Ah, sim, claro. Eu não tenho pretensão nenhuma de dizer que sou um cara que sabe filosofar sobre assuntos. Eu não sou um grande conhecedor de porra nenhuma. Acho que meu único talento é conseguir falar de forma clara, direta e transformar realmente em entretenimento o que pode ser um assunto chato, entendeu? É isso. Mas eu não, eu fico na superfície mesmo, e quando a pessoa fala, o cara não falou bem o que era de verdade o papo, eu sei disso. Eu tô fazendo um negócio que é o meio termo, entendeu? Tentando falar sobre um assunto que é relevante, mas de maneira irreverente. Aí não dá pra eu ser muito específico e trazer dado demais e trazer teoria demais, porque senão a coisa fica chata, daí ninguém vai querer ver, entendeu?
Eu diria que os posicionamentos são, inclusive, bem claros, né? Você tem se posicionado de forma bem clara em todos os vídeos, e acho que isso pode ter te rendido agora nessas épocas de polarização. relação a algumas dores de cabeça.
Muitas.
Como que tá segurar a onda do petralismo e do maconheirismo, eu diria, inclusive em termos comerciais, profissionais. Como que tá isso aí?
É, então...
Você vai anunciar que é gay também? Porque tá, pô, a galera já vai entender, tranquila.
Pois é, as pessoas já não se surpreendem mais comigo, né?
Com nada, eu diria.
Mas assim, cara, a única coisa que me preocupa nessa história toda de ser um cara controverso e de ter muito hater e tudo mais, a única coisa que me preocupa é realmente o lado comercial. É como isso repercute dentro de uma agência e como isso serve de critério de desempate na hora do cara escolher outro influenciador em vez de escolher eu. Eu tenho a felicidade de ainda fazer muito merchan porque eu falo com um público muito específico, que é uma galera mais velha, 90% do público é masculino e são raros os youtubers grandes que conseguem falar com esse público. Então, pelo menos isso eu ainda tenho a meu favor. Mas eu tenho certeza que isso prejudicou pra caralho minha carreira no aspecto merchan da coisa.
Já prejudicou?
Tenho certeza, cara, tenho certeza. Assim, eu não posso te dizer com fatos, assim, te mostrar exatamente, mas eu tenho certeza que isso com certeza já foi usado como critério dentro de agência. Ah, não, qual é? Não, ele é muito controverso, vai ter gente xingando a marca e tal, entendeu?
Eu acho que isso é muito 2008, porque eu tenho a experiência com treta também. Eu já tive o feedback do Guilherme, do Papo de Homem, muito lá atrás. Ele falou, cara, na hora que o cliente ele vai cortar, ele corta, porque tem post comunista, tem uma buceta, tem um monte de merda no treta, ele vai lá e corta. Uhum. Simplesmente, né?
Não tem conversa. Não, mas esse é o único aspecto dessa coisa toda que me incomoda, entendeu? O resto mesmo, hoje em dia eu tô...
Com a família e com a igreja, você já resolveu bem.
Ah, só... velho, isso aí eu já abri mão, entendeu? Já entreguei pro Deus deles lá e falei, ah, foda-se, tá ligado? Não tenho mais preocupação com isso, não. A internet perdeu a capacidade de me tirar do sério faz muito tempo, velho. Eu já... Sério, de verdade, hoje em dia eu é foda falar isso porque parece que eu tô inventando, mas se eu tô no meu vídeo e eu vejo que por algum motivo passou pelo filtro, porque tem filtros, né? Eu não deixo ninguém comentar merda no meu vídeo, eu filtrei tudo já, mas se por acaso passa alguma coisa no filtro e eu vejo que o cara é muito haterzão afetado, eu dou risada, velho. Eu realmente dou risada. Eu falo, caralho, o cara se deu ao trabalho, ele gastou a energia dele pra tentar demonstrar que ele se incomodou. Pra mim, é mais divertido do que cativar um fã, tá ligado?
Não, maravilhoso. Eu tenho na página do Treta, tem uns 350 mil no Facebook. Desses 350 mil, uns 250 deve ser bolsonarista, né? Uhum. Eu tirei até os menores de idade, eu quiquei todo mundo, mesmo perdendo 10 mil na página, porque eu queria eliminar essa galera. Uhum. Aí agora, a novidade é que eu botei um amigo meu, que é esquerdopata, engajado, dei a senha, convidei ele pra ser administrador da página, ele fica postando merda político o dia inteiro, isso vai criando engajamento, parece que a página é ótima, é uma bosta.
É complicado, mano.
Mas o que eu tinha pra dizer só é que você tá tendo um posicionamento visionário, meu querido. Porque as marcas estão entrando no mercado da lacração sem fim agora.
E
sem falar na futura legalização da maconha, que abre um mercado sem precedentes, te colocando em evidência pra uma campanha do Souza Cruz Bob Marley.
Velho, você não tem a menor ideia que quando as empresas, as fazendas Hulk lançarem o seu produto, eu vou ser garoto propaganda, foda-se, entendeu? Saímos na frente, Ivo.
Aí eles vão lá e vão contratar o Brog. Não, mas assim, o Brog, ele é um sinal dos novos tempos, porque eu já convidei o Brog pra participar de coisa no Treta, pra participar de coisa no meu canal 520, quando ele existia, o Extinto, e ele sempre falava assim, a gente jogava futebol junto, conversava e tal, mas ele falava, pô, cara, eu não posso aparecer num canal associado à maconha, porque senão eu perco meus anunciantes. E eu falei, não, beleza, tranquilo, entendo completamente, né, apesar de achar um exagero, mas tamo aí. E ele apareceu num vídeo do 1-2, canal no YouTube maravilhoso aí do pessoal, que você já participou, inclusive, de vários vídeos.
Sim, sim.
E ele apareceu aí no último vídeo do 1-2, eu fiquei muito satisfeito. Agora até o Brog tá saindo aí da casinha.
Pois é, cara. E o Brog não tá sozinho nessa. Tem uma galera aqui do YouTube que tem exatamente o mesmo estilo de vida que eu tenho. Pode parecer pro grande público que eu e o PC somos os junkies e o resto da galera é santa, tá ligado? Eu sei que, assim, se a gente começar a listar qual youtuber fuma maconha, por exemplo, não sobra um, tá ligado? A questão é só que a gente saiu da sauna mesmo, entendeu? Mas...
Não, cara. Porra, quando eu ia com o Cid lá na MTV, na Band, na puta que o pariu, todos os programas de TV tinha salinha da maconha, antes, no intervalo, e depois os caras reuniam lá, não sei pra quê.
Sim, sim. É assim, o lance todo é que realmente, como o Brog se comporta, muitos outros se comportam, e entender que eles têm uma carreira e que eles não querem prejudicar ela com isso, entendeu? Acho nobre, acho válido. Eu não consigo conviver com essas coisas reprimidas, assim. Eu não tenho por que esconder nada, minha vida é um livro aberto, e se isso me custa alguns merchans, sinto muito, tá ligado?
É, a gente paga caro pra poder não precisar ficar de hipocrisia, né, cara?
Exatamente, mas eu durmo tranquilo, mano, você não faz ideia.
Porra, eu faço ideia, meu querido. É muito bom. Pra gente dar um servicinho aí de utilidade pública pra youtubers aspirantes, né? Eu falei aí do meu pai, minha filhada, querendo começar. Uhum. E você tá ensaboadíssimo, querendo, né, dizer, não, forma mais simples, eu fiz tudo do jeito mais simples, sem me preocupar. Uhum. Mas que tipo de espaço você acha que tá escancarado ainda hoje pra novos conteúdos? Você acha que todo mundo deve se testar como vlogueiro e quem vingar, vingou? Uhum. Ou existe, de repente, novas possibilidades a serem buscadas, já que, né, é uma tela, você pode botar qualquer tipo de coisa ali?
Cara, eu acho que essa é a pergunta de R$1 milhão. Aliás, falando em youtuber, é a pergunta de muitos mais milhões, pra falar a verdade.
Sem dúvida.
Mas assim, a única dica que eu teria real mesmo, de coração, que é o que eu fiz, é só simplesmente acreditar no que você tá fazendo e compartilhar esse conteúdo sem grandes pretensões de ser o novo Whindersson, porque o Whindersson é um fenômeno que talvez um dia venha a ser explicado, mas se a gente tentar, sabe, teorizar sobre porque o Whindersson tá lá, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade. Eu não sei o que vai bombar amanhã, se você me falasse dois anos atrás...
Não sei, cara, eu discordo, desculpa até, eu discordo um pouco de você, porque eu acho que o seu sucesso, o sucesso do PC, do Rafinha, da Juju, do Whindersson, do Cocielo, eles todos se explicam na mesma palavra, cara. Eu tenho essa impressão, é óbvio, né, óbvio que vocês tiveram que desenvolver habilidades, né, conseguir todo o resto, mas o polo principal, a base, é o carisma.
Ah, não, sem dúvida.
É aquela pessoa que você quer ouvir, que você quer assistir, que você quer estar do lado, pá, conversar. Não é aquele mala que, né, você ligou o vídeo, meu irmão. Ô, bicho, 99% dos vídeos, você não precisa de 3 segundos pra fechar.
Sim, exatamente. Não, eu concordo com você, mas isso é algo que não entraria numa dica, né, porque eu acho que isso é muito natural. Você vai descobrir se as pessoas gostam do seu carisma fazendo, entendeu? Então, a minha dica simplesmente é qual é seu tesão, qual é o tipo de conteúdo que você quer criar, isso é original ou não é, tanto faz, isso tem possibilidade de bombar ou não, tá destinado a ser nichado ou não, pra mim tudo tanto faz, cara. O lance todo realmente, o que eu faço, o que trouxe a minha carreira até aqui, foi simplesmente fazer o que eu acredito, sabe? Eu quis fazer algo que eu achei que era a minha parada, e as pessoas foram cativadas. Eu não tenho como te falar nada mais profundo, porque é só isso, tá ligado?
No The Sims, pelo menos, os bichinhos, eles ganham pontos de carisma praticando no espelho. Então,
olha aí.
Já fica essa dica, de repente, né?
Fica a dica.
Com certeza. Eu acho que, bom, já que a gente não tem aqui segredos de bastidores, segredos para extrair profissionais da sua pessoa, a gente vai ter que entrar na parte que interessa, já estamos aqui na reta final do episódio, é agora que, cara, eu gostaria de saber a sua opinião sincera, por que você desistiu do Felipe Neto? Que é uma pessoa que, apesar de tudo, ele ainda tá na minha lista de pessoas que eu admiro, entendeu?
Certo.
Apesar de, né, ele já não fala mais comigo, pode política, mas ele é uma pessoa que eu admiro, sinceramente. Eu não peguei muito bem a lógica aí da exploração infantil do telefone, né?
Porque pois é.
Eu considero uma grande sacanagem, mas, de certa forma, até hoje, eu não tive problemas com as escolhas éticas do Filipinho. Teve um momento assim que você falou, não, meu irmão, agora não dá mais pra te defender.
Teve sim,
você foi,
cara.
Um dos últimos também, né? Eu sei.
Fui, eu fiquei muito tempo ainda nessa de fazer a política da boa vizinhança. É que o lance com o Felipe Neto, na real, é o seguinte: o Felipe é um cara extremamente talentoso, ele é um gênio, e disso a gente não tem como questionar, porque é isso, cara, hoje tem milhares quiçá milhões de pessoas no Brasil querendo estar na posição do Felipe, ser um youtuber de destaque. O Felipe é gigantesco e ele faz por onde, ele tem méritos nisso, tá ligado? Não tenho problema também com a pessoa do Felipe. Eu acho só, a gente se distanciou porque tudo aquilo que eu tava te falando agora sobre como eu cheguei até aqui sendo transparente e fazendo o que eu acredito, eu acho que o Felipe faz um conteúdo muito calculado. Eu acho que o Felipe estudou bem o que é tendência e faz um conteúdo que ele pessoalmente não acredita, entendeu? O Felipe, eu acredito que quando ele desliga a câmera, quando ele desliga o celular, ele não é essa figura que ele demonstra
na internet.
É tipo
o palhaço Bozo, né? Ele, cara, se afunda num quilo de cocaína e pede a Deus pra morrer lentamente.
Eu fiz a comparação com o palhaço Bozo em outra conversa, exatamente. Não tô falando por causa da questão com abuso de substância, não. Eu tô falando por causa da discrepância entre pessoa e figura pública. Essa é a minha questão com o Felipe Neto. A última vez que eu encontrei com o Felipe Neto de verdade foi, acho que em 2015, o Felipe tava me cobrando, meio que me dando bronca, porque eu participei do vídeo do Cossiello de retrospectiva, que foi o Rewind de Favela, é o nome do vídeo. Deve ter uns 15 milhões de acessos, e é um compilado pra fazer um resumão do ano, como se fosse a parada que a Globo faz.
Tô ligado.
O YouTube faz na gringa. O Júlio fez, e é com funk, sertanejo. E o Felipe veio me falar, pô, Coisão, sabe, você participando de um negócio desse, ele me falou isso, entendeu?
Ah, bunda doída.
E eu falei, Felipe, cara, a molecada se diverte, a gente precisa parar com essas coisas. E aí, eu não sei se foi 2014 ou 15, e aí o novo Felipe Neto tá tirando foto dando sarrada no ar com a Dani Russo, entendeu?
Lógico.
Então, assim, o Felipe é um gênio, ele é talentoso e ele não é uma pessoa ruim, mas nós estamos no oposto do espectro do que é criar conteúdo pra internet, porque eu faço o que eu acredito, o Felipe faz o que é tendência, o que bomba, entendeu? Então, até então não era motivo pra eu brigar com ele, só que aí o irmão dele, que é enfim, eu não preciso falar, não preciso entrar em adjetivos sobre Lucas Neto.
Não precisa, se você quiser você pode imitar uma foca, tá?
É, exatamente.
Mas falar então, não precisa.
O Felipe resolveu tomar as dores do irmão e cortar relações comigo, então eu achei natural, talvez eu fizesse o mesmo.
Sim,
se fosse com o meu irmão.
Com certeza.
E foi aí que nos distanciamos, entendeu? Então, assim, não tenho treta com o Felipe Neto, mas eu não tenho também respeito pelo conteúdo que ele faz, é só isso.
Excelente. E nessa onda, você conseguiria dizer pra nós, assim, alguma boa aposta do YouTube? O que que Cauê Moura consome no YouTube quando ele tá fumando um beck?
Cara, eu não consumo youtubers hoje, é uma parada bizarra, mas é o lance do Em Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Eu não assisto vídeos do Castanhari, eu não assisto vídeos do Lucas, eu não assisto vídeos do Selbit. Os caras são os meus melhores amigos, e enquanto eles estão tendo conversas paralelas no bar sobre o vídeo da semana passada, eu boio, eu não vejo o vídeo dos caras, entendeu? Então, o que eu consumo no YouTube hoje? Muito canal de culinária, de tiozinho churrasqueiro de Louisiana. Eu vejo muito vídeo de marcenaria, eu vejo vídeo de sobrevivência, vídeo de moradia alternativa, uma galera que faz vlog, tipo, morando na van, morando em trailer.
Muito bom.
Mas, cara, 95% do conteúdo é gringo.
Sem dúvida.
O que eu vejo de YouTube brasileiro é o Nerdologia, o Pirula e o Iberê, do Manual do Mundo. É isso que eu vejo, entendeu?
Excelente. Um salve eventual aí só pro meu irmão que trabalha no Estúdio 42, que faz o Nerdologia, tá se amarrando muito na parada.
Bom demais. O Atila é o cara mais incrível que eu já conheci na minha vida.
Ele é foda. O Atila é sensacional.
Ele é mesmo. Agora, assim, se eu fosse recomendar um youtuber que eu acho muito foda e que ninguém conhece, ninguém mesmo, assim, o cara tem, tipo, 800 views no vídeo e ele faz um conteúdo que pra mim é excelente, é o Bruno Peixoto. O Racha Cuca, ele já fez coisa comigo. Eu tinha um programa com ele na internet onde a gente falava sobre metal extremo, sobre rock and roll, rock pauleira.
Vocês e o Nando Moura, né?
Isso, aí eu me distanciei um pouco disso por causa do caráter conservador do metal. E aí eu fui pro... O rap me aceitou melhor com a maconha e o anticristianismo.
Olha aí, hein?
Mas o Racha Cuca é um cara excelente no que faz. Inclusive, ele tá dirigindo o meu projeto novo que vai sair no meu canal em breve aí pra falar de culinária também, que é uma espécie de releitura do Cozinha Hardcore, e recomendo a todo mundo que tá ouvindo aí, dá um confere, que o cara fala sobre cinema e sobre arte, e ele é muito bom.
Excelente, saudoso Cozinha Hardcore, mencionado aí no último episódio do nosso podcast sobre hambúrguer.
Oh, que da hora, que da hora.
E, cara, é, já que a gente mencionou aí seu parente, eu queria, assim, só que você falasse 20 centavos rapidamente pra não causar nenhuma dor, nenhum trauma. É, os tempos que nós estamos vivendo, né, brother? Cada dia a gente abre o noticiário e Michel Temer volta ao trabalho escravo, tá? Assim,
pois é.
É um negócio complicadíssimo de se respirar aí no mesmo ambiente que essa galera. Teve, né, toda a cavalgada da primavera brasileira, o gigante acordou, vem pra rua, o golpe, movimento passe livre, Brasil livre, uhum. E nós estamos aqui onde nós estamos.
Exatamente.
Qual que é seu posicionamento aí sentimental, ideológico, nessa porra toda? Você tá ganhando seu dinheiro, não tá nem aí, fujo pra Tailândia, ou você, se for pra defender meu país, eu distribuo armas pra molecada com o dinheiro que eu ganhei.
É, então, eu acho que eu tenho uma opinião que pode ser muito decepcionante pra todo mundo, que é ligeiramente...
Hoje em dia nada decepciona, meu querido.
Pois é, hoje eu observo esse cenário lamentável do Brasil, tanto o que está sendo feito pelos nossos políticos, como pelo público também, que foca em cada coisa escrota, em vez de focar no que seria realmente, né, relevante. Eu observo isso com tristeza, mas como se eu estivesse vendo, sei lá, um cachorro atropelado na rua, assim, tipo, a minha vida vai seguir, tá ligado? É isso, eu sou um privilegiado hoje, felizmente, é triste que a gente viva numa sociedade dessas, mas nesse jogo capitalista que a gente foi obrigado a jogar, eu consegui vencer um pouquinho. Se o Brasil for pra merda de vez, em 2018, quando ou o mito, ou ou o empresário que não é político for eleito, eu já tô escolhendo pra que país eu vou e acabou, tá ligado? Eu não sei se vou morar no Uruguai, no Chile, na porra da Tailândia, entendeu? Nos Estados Unidos, com certeza não. Mas...
Se for o Luciano Huck, você não acha que vale ficar pra assistir?
Vai ser legal a galera fazendo Se Vira nos 30 pra comer merenda, vai ser massa. Vai ser
PVA bem... lata velha, vai ser muito bom, velho.
Então, assim, de verdade, cara, eu acho que faço um pouquinho da minha parte, que é só de comentar e tentar trazer o holofote aonde as coisas precisam ter holofote, mas quando a coisa for pra merda, eu vou abandonar o barco, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar um avião pro Uruguai e vou lamentar que o Brasil tenha ido pra merda de vez, é só isso, entendeu?
É, o bom do Uruguai é que até se fechar o aeroporto, a gente dá um jeitinho, né, cara?
É, exatamente, é isso que eu tô pensando. Inclusive, sabe, rolou elegeram o Bolsonaro, eu já vou estar com o carro a caminho, assim, já vou estar na estrada enquanto anunciarem, tá ligado?
Totalmente excelente. É, eu também não tô, na verdade, eu tô anestesiado, cara. Eu abro o Twitter de manhã pra ver se ainda existe Brasil ou se já dividiram, sabe, em novos países.
Eu acho que esse é o termo preciso do meu sentimento, eu tô anestesiado. Chegou num ponto em que a gente tá, sabe, tá aquele estado de choque, você tá vendo aquele soldado na guerra sentado olhando pro nada, que não demonstra mais tristeza, não demonstra nada, você já aceitou a condição e bola pra frente, tá ligado?
Tá em estado totalmente letárgico, né?
Exatamente, cara.
Meu querido, muito obrigado por essa maravilhosa entrevista, esse bate-papo, em nome aí dos ouvintes do Treta Talks, que agora é uma massa, a gente tá subindo um milheiro de ouvintes a cada semana, eu tô ficando doido com o negócio aqui.
Bom demais.
E depois do blog, né, que você não acompanhou isso, mas a audiência dos blogs despencou, né? Eu parei de atualizar o Media Kit porque eu prefiro usar os números de 3 anos atrás.
Foda.
É, não, brincadeira, bicho, mas a gente virou refém aí do Facebook, né? Tem que jogar no Facebook, agora nem com dinheiro não dá pra impulsionar mais os negócios. Então, vamos partir pra novas experimentações. O podcast tá sendo muito interessante. A porta tá aberta aí. Quando sobrar um tempo, você tiver... Ah, nossa, fumei uma maconha estragada aqui, acho que eu vou ligar pro Ivo. Aí a gente troca essa ideia... A gente troca essa ideia e grava pros ouvintes do Treta Talks. Deixa aí pra galera agora só o que é o seu... plano futuro. Não, também não tem plano futuro, né, cara? O canal vai continuar assim.
Vou continuar enquanto der pra fazer e aos poucos colocando pequenos projetos aí em paralelo, mas a essência do que eu faço é falar merda, isso daí eu vou continuar fazendo enquanto deixarem.
Beleza. Vida longa ao Desce a Letra, ao Ilha de Barbados, que tá bombando. Tá excelente, porque o PC tá se falando sério, o Rafinha Bass se redimindo e você acho que tá mandando ali.
Pô, que bem. Da hora. Então, pois é, eu digo que acho que o sucesso do Ilha de Barbados tem a ver com essa química mesmo, onde o PC meio que assumiu o papel de ser o cara que aconselha as pessoas e fala sério, que também é, de certa forma, um pouco de redenção pra ele, porque tem bastante gente vendo o programa e falando, pô, eu nem assistia mais o PC e agora eu tô vendo que o cara é mó da hora.
Com certeza.
O Rafinha tá lá tocando puteiro, tá ligado? Metendo fogo nas zoeiras e tal. Eu sinto que eu tô ali no meio, tentando fazer o meio termo, entendeu?
Com certeza.
Eu tô gostando, cara. Tô gostando demais de fazer o Ilha de Barbados e tô gostando muito de ver o feedback da galera mesmo. É muito legal ter fã criança, mas é melhor ter fã adulto, né?
Porra, sem dúvida. Não, e já me deram esse toque, cara. Pensa que qual conteúdo adulto e foda que tem, né? É. Até tem, mas não com uma regularidade, uma quantidade muito grande.
Pois é. Eu acho que isso se deve também um pouco ao fato de que o adulto não é muito engajado no YouTube e, basicamente, quem coloca os números lá de inscritos e likes e tudo, e comentários é molecada, entendeu? Então não rola um grande incentivo por parte até do público. A gente vai fazer uma parada... A gente teve a felicidade de dar certo com Ilha de Barbados, mas é muito mais arriscado falar pra adulto, né? Porque a galera não tem tempo pra perder. Se o negócio não for certinho, não rola, entendeu?
Exatamente. Se a piada for sem graça, já não rola. Se for sério demais, também não rola.
Exatamente.
E eu guardei pro final a pergunta constrangedora, que é aquela mais capiciosa, que é... Cadê a minha carreira, Cauê Moura, de rap, velho? Cadê o rapper Cauê Moura? Pô, então, eu tô atrás disso e todo dia eu vou ver se ele lançou o disco.
Pois é, saiu um som agora meu com o Garden lá no MC Garden, no canal dele. Saiu essa semana, enfim, enquanto a gente tá gravando, saiu ontem essa porra.
Opa!
Eu gosto muito de fazer, cara, mas eu não sei se eu sei lidar com toda essa cena, não, entendeu?
Tem uma molecada... que cena, cara? Seja um youtuber que faz rap, é isso aí, vambora.
Não sei. Isso daí é a única coisa que eu crio... que, sei lá, eu fico inseguro ainda, tá ligado?
Porque... Cauê Moura tem medo de mexer com o sagrado, é isso.
É mais ou menos isso. Não é nem por não me sentir digno, não, mas é porque o público tem a tendência a não te achar digno só porque você não tem o look de um rapper, tá ligado? Então, assim, como existe algo muito além de só música, tem uma parte também muito política nessa história toda, eu fico um pouco broxado logo de cara, entendeu? Então eu gosto de fazer. Quem sabe um dia eu não distorço a minha voz e lance com um pseudônimo, tá ligado? Totalmente.
Muito aí, tipo, Daft Punk, Gorillaz, isso aí.
É, mas como Cauê Moura na internet, eu não pretendo ser um rapper, porque eu não sei se eu tô pronto pra passar pelo julgamento da pivetada com avatar de anime, tá ligado?
Quando você falou no look de rapper, aí eu pensei no Eminem, eu pensei no muçulmano, e eu diria que eu te entendo.
É treta, mano, é treta.
Muita treta, bicho. Meu querido, Cauê Moura, cara, muito obrigado. Aquele abraço. Galera, ouvintes do Treta Talks, até o próximo episódio. Vai ter mais uma surpresa aí. Eu vou correr atrás e garanto pra vocês. Valeu. Um abraço.
Será que eu ainda lembro como é que faz um negócio desse? Vamos lá. É assim.
Demorei, mas cheguei. Não tem mais jeito, já tô sufocado. Vamos dropar umas bombas nesse bando de arrombado. O verso tá calibrado, o beat chegou pesado. O sangue no olho espirra na beca do mano que fica chocado. Cauezão atirando pros lados, sempre caótico e desenfreado. A caminho de Valhalla, tamo brilhante, tamo cromado. Só que não tamo aqui pela glória, vamos curtindo o rolê sossegado. É a glória que me vem e fala, vixe, embaçado. Se fosse pra ser carismático, tu tava tentando falar com o pirralho. Desbaratina que o mundo é uma bosta, manda o universo todo pro caralho. Somos tipo vingadores pra quebrar tudo na festa de porcos. Com dano de cocaína e open bar de habeas corpus. Por mim, todos mortos. Não quero saber de comédia. Aqui pra manter uma vida de luxo, não liga de pôr a do outro na merda. Mas a vingança é um prato bom de comer gelado. Tipo que sobrou do seu cadáver degolado.
É a poesia que me faz sentir bem. Parece que eu achei esse beat na nuvem. Vocês querem ouvir um som pesado aqui, então tem. Olha eu aqui de novo do lado do Garden.
Vixe, muita treta, vixe, muita treta, vixe.
I can feel it.
Vixe, muita treta, vixe, muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.